Olá, meus amigos, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo tranquilo. Nós estamos de volta para apresentar mais um programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater. Hoje, aqui na apresentação, eu, Roberto Monteiro, na sonoplastia, Gustavo Stella, apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e de toda a equipe desta emissora. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, lua crescente, dia de Santa Antonina. Minha gente, eu sei que vocês já devem estar carecas de ouvir falar do combate ao mosquito da dengue. Pois é, mas a Secretaria Estadual da Saúde confirmou na semana passada 3 casos de zika, doença que também é transmitida pelo mosquito da dengue. E essa doença é especialmente preocupante quando atinge mulheres grávidas, porque pode comprometer o desenvolvimento da criança. Os 3 casos de zika foram registrados em Açaí, Cambé e Curitiba. E para se prevenir contra essa doença, só tem um jeito: acabar com o mosquito da dengue. Então, continua a recomendação para que você cuide dos arredores da sua casa e elimine qualquer recipiente que acumule água, e é onde o mosquito da dengue se multiplica. Fique de olho. E eu vou lembrando que a partir do dia 22 de setembro fica proibido o uso e comércio de agrotóxicos com o ingrediente ativo paraquat, cujo nome comercial é Gramoxone. Esse produto é muito tóxico ao ser humano e já foi proibido em diversos países. Depois do dia 22 de setembro, quem insistir em usar ou vender esse agrotóxico vai ter que responder na justiça. E falando em agrotóxicos, tem gente que está se livrando deles e continua produzindo. É o caso dos produtores de soja que adotaram o MIP e o MID. Mas na região norte pioneiro tem um grupo de produtores que está apostando na produção orgânica. Eles lidam com o plantio de frutas e hortaliças. O Maurício Castro Alves, gerente regional do IDR Paraná em Santo Antônio da Platina, me disse que já existem 19 propriedades onde foram instaladas unidades de referência em produção orgânica. Esses agricultores recebem a orientação dos técnicos para produzir sem veneno e muitos já conquistaram a certificação. Tem plantio de abacaxi e goiaba, além das hortaliças. Em Venceslau Brás, a Lucimara da Silva e o Douglas Ribeiro são proprietários do sítio São José. Eles têm 3 hectares onde cultivam diversas frutas e hortaliças. Tem tomate, brócolis, couve, maracujá, morango, banana. Eles até criaram uma marca para os produtos do sítio, é a Viva Vida. E estão entregando para mercados da região, do município, de Curitiba e também para programas oficiais como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos. E o Maurício, do IDR Paraná de Santo Antônio da Platina, me disse que a ideia é transformar a região num polo de produção orgânica de hortaliças e frutas. Para isso, o Instituto conta com a colaboração da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, prefeituras e associações de produtores. Na região noroeste do estado, a pecuária de corte é tradicional, mas a produtividade ainda é baixa. Na média, a lotação é de 1,4 unidade animal, como os técnicos falam, por hectare. Mas tem um grupo de pecuaristas que está conseguindo dobrar essa lotação. Eles adotaram o sistema de integração lavoura, pecuária e florestas. Plantam árvores na área de pasto e com isso melhoram as condições do solo e ainda dão mais conforto para os animais e passam a ter abrigo contra o sol e o vento. Sem contar que essas árvores produzem madeira que é vendida depois. Os proprietários da fazenda Santo Antônio, em Nova Londrina, o Antônio dos Santos Pires e o filho dele, o Silvio Pires, adotaram esse sistema. Desde 2015, a propriedade é uma referência para produtores da região. Eles contam com a orientação dos técnicos do IDR Paraná, que acompanham todo o trabalho. No ano passado, eles iniciaram a escala de entrega de animais de qualidade para a Cooper Aliança, uma cooperativa que comercializa carne no estado. Já foram realizadas 5 escalas de abate, sendo as 4 primeiras com fêmeas de 14 a 18 meses de idade. Os pecuaristas conseguiram um preço médio de R$ 190,00 arroba, contra os R$ 175,00 e os frigoríficos locais pagariam por carcaças com o mesmo rendimento. A quinta escala foi realizada este ano, no dia 24 de abril agora, com 18 machos de 16 meses de idade, com peso vivo de 614 quilos. Bom, para os produtores, alguns fatores contribuíram para o sucesso desse empreendimento: assistência técnica, investimentos em nutrição, genética, planejamento forrageiro, sistema silvipastoril e bem-estar animal. Bom, toda a venda de carne é feita via cooperativa, que paga melhor os pecuaristas. O projeto de integração lavoura, pecuária e florestas já atende 63 produtores na região de Paranavaí. Parabéns a todos eles. E com a pandemia do novo coronavírus, muitos municípios inicialmente suspenderam as feiras livres, mas aos poucos e tomando alguns cuidados, o pessoal está retomando essa comercialização. Hoje nós vamos ouvir a Maristela Bischoff, do IDR Paraná de Curitiba. Ela fala sobre quais são os cuidados necessários para a retomada das feiras. Vamos ouvir aí.
Os cuidados que nós temos que ter é ampliar o espaçamento entre barracas para evitar aglomeração, delimitar o espaço entre feirante e consumidor, pouca gente trabalhando dentro da barraca para evitar realmente tumulto, separar então o feirante, né, separar as ações de quem entrega o alimento e quem manipula o dinheiro. Se não for possível ter duas pessoas fazendo essas ações ao manipular o dinheiro, fazer o uso de água de lavagem com sabão ou então álcool gel. Ofertar o álcool gel, então, também para os nossos consumidores, para que eles se sintam seguros. Usar máscaras, organizar as filas, organizar, então, que as pessoas realmente tenham acesso ao alimento com calma. Os cuidados, então, devem ser cada vez mais redobrados. É importante a gente ter esse espaço de acesso a alimentos, mas evitar de todas as maneiras a possibilidade de algum tipo de contaminação pelo coronavírus. Na hora do preparo do alimento lá na propriedade, boas práticas de manipulação, que já são usuais da maioria dos feirantes, devem ser redobradas. Desde a higiene pessoal, com lavagem frequente de mãos, unhas cortadas, sem adornos, cabelos presos, superfícies onde vai ser manipulado o alimento para trazer para a feira bem higienizadas, com solução clorada, com água sanitária, com água, sabão, desinfetante, e as caixarias sendo também muito bem higienizadas, tanto antes de acondicionar o alimento como pós-feira. No transporte, né, os veículos também devem ser higienizados, tanto a carroceria, onde vão ser acondicionadas as caixarias, como também o volante, ali a alavanca e todos os espaços para que evitemos ao máximo a contaminação. O consumidor, ao levar o alimento para casa, também fazer a lavagem dos alimentos, acondicioná-los em embalagens limpas para que evite a contaminação.
Bom, vocês ouviram aí o recado da Maristela e vocês viram que tem cuidados antes, durante e depois da feira. Então vamos observar essas orientações para que você fique livre de contaminação. Minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta com mais um programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!